Panorama Econômico. Análises e informações sobre a economia mundial. Políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico.
Caro ouvinte, sejam bem-vindos ao nosso Panorama Econômico. Eu, Luiz Chao, e nosso amigo brasileiro, Luiz Tasso Neto, estamos mais uma vez com você.
Olá, Luiz. Olá, amigos da nossa frequência. Tudo bem? É com muito prazer que podemos nos encontrar mais uma vez no nosso Panorama Econômico. E o tema do nosso programa de hoje é bem especial. Vamos falar de futebol.
É isso mesmo, porque hoje em dia o futebol já ultrapassou muito do sentido apenas do esporte. E com seu valor comercial cada vez mais alto, a modalidade está muito relacionada com a economia.
Exatamente. Recentemente, um time de ex-jogadores da seleção brasileira veio à China para realizar um amistoso com a equipe da casa que disputou a Copa do Mundo de 2002, a única na história do futebol chinês.
O Brasil Legends contou com a presença de craques como Bebeto, Careca, Roque Júnior e Serginho e venceu a partida por 2-1 com gols de Valber e Pedrinho. Calfon descontou para a China.
E eu tive a oportunidade e a honra de entrevistar o técnico desta seleção, ninguém menos que Carlos Alberto Torres, capitão da seleção brasileira campeã da Copa do Mundo de 1970.
O grande capitão falou muito sobre a Copa no Brasil, a comercialização do futebol, seleção brasileira e muitos outros temas interessantes. Vamos já para a conversa entre Neto e Carlos Alberto Torres.
Panorama Econômico, seu boletim informativo.
Vamos conversar com Carlos Alberto Torres, capitão da seleção de 1970, grande jogador, grande campeão do Brasil. Carlos Alberto, queria primeiro a sua opinião sobre a Copa do Mundo no Brasil. Você é a favor, é contra? Você acha que vai funcionar, não vai?
Bom, olha, o evento Copa do Mundo é um evento grandioso que dignifica, acima de tudo, os países que são escolhidos como sede, né? Colaborando, inclusive, para a modernidade das cidades, né? Através dos aeroportos, das grandes vias urbanas, no entorno dos estádios, na construção de estádios modernos, enfim. Agora, nós somos um país que temos outros problemas que deveriam terem sido olhados primeiro antes de se habilitar a receber uma Copa do Mundo. Porém, foi uma vontade coletiva entre governo e a entidade CBF, né, com apoio dos governos estaduais, e que o povo se deixou contagiar pela euforia daquele momento, quando o Brasil se lançou candidato. E agora tem muita gente reclamando. Eu acho que a reclamação tinha que vir naquele momento, que o Brasil se apresentou como candidato. Não agora, agora já está tudo feito, ou quase feito, né? E só nos resta torcer para que o resultado seja o melhor, para que nós possamos organizar uma grande Copa do Mundo, não apenas dentro do campo, mas fora também, recebendo bem as pessoas, os turistas que a Copa do Mundo atrai para os países sede. É muito importante que a gente deixe uma boa impressão perante o mundo.
Trabalhar contra a Copa do Mundo agora seria como um tiro no pé, né? Porque o dinheiro já foi gasto, os estádios já estão construídos, né?
Realmente, agora já está tudo pronto, então não adianta. Depois da casa arrombada, a gente querer botar a tranca de ferro não adianta. Penso que devemos fazer uma grande Copa do Mundo. Se vai ser a melhor ou não, muita gente está confundindo que o Brasil vai fazer a melhor Copa do Mundo porque o futebol no Brasil é uma religião, mas nós não podemos esquecer que a grande parte do torcedor de Copa do Mundo não vai ser brasileiro. Até mesmo pelo poder aquisitivo dos torcedores brasileiros. Sabemos que a Copa do Mundo é um evento altíssimo que as entradas têm um preço alto, fora dos padrões brasileiros, mas de qualquer maneira eu acho que deve ser uma Copa, pelo menos alegre no país do futebol, conforme mostrou agora a Copa das Confederações, e que transcorra tudo dentro de harmonia, de paz, que algumas pessoas não se aproveitem da repercussão do evento e façam algazarra nas ruas, conforme a gente tem visto aí, que são pessoas de bem querendo se manifestar. Uhum. Contra algumas medidas tomadas pelos governos estaduais e municipal, mais até do que o governo federal, mas que alguns estão se aproveitando para fazer algazarra, anarquia, isso aí nós somos contra.
E o Brasil, as chances do Brasil para essa Copa do Mundo? O que você acha?
Olha, o Brasil, pela grandeza do nosso futebol, O Brasil sempre terá condições de qualquer evento que participar de se sair bem. Isso não quer dizer necessariamente que qualquer evento que o Brasil vai participar ele vai ganhar. Senão o Brasil já teria ganho pelo menos 10 Copas do Mundo e outras 10 Olimpíadas, o que não aconteceu até hoje, né? Mas eu acho que pela formação que tá sendo feita na equipe, time jovem, é um trabalho que forçosamente teria que ser feito com o Mano Menezes, mas com qualquer outro treinador que fosse escolhido naquele momento, ele teria que fazer a renovação, porque terminou uma geração em 2010. Uhum. Geração de Cafu, Roberto Carlos, Juan, Lúcio, enfim, e outros grandes jogadores, e essa renovação teria que ser feita. Infelizmente, foi no momento em que nós não tínhamos ainda um número maior de jogadores excepcionais, como sempre tivemos anteriormente. Tinha o Neymar, mais um ou dois jovens que também não podemos depositar toda a confiança na garotada, né? E o trabalho difícil que o Mano Menezes teve de garimpar jogadores começando a carreira, sem experiência de um evento internacional da importância como é a Copa do Mundo. Isso aí fez com que ele, inclusive, perdesse a posição de treinador, porque ele fez bastante experiências. E a gente sabe que no futebol, quanto mais experiência você faz numa equipe, mais tempo esse time custa a se entrosar, né? O Filipão, pelo menos, assumiu a seleção e definiu um time. Ou bem ou mal, ele definiu um time. E para nossa felicidade, o Brasil ganhou a Copa das Confederações, que não pelo resultado, mas pela vitória em si, que vai trazer confiança, principalmente por parte dos torcedores, para que o trabalho possa progredir com tranquilidade. E na Copa do Mundo a gente tem um grande time. Em condições de ganhar a Copa do Mundo ou não, eu não sei. Eu não saberia te antecipar, porque primeiro que falta pouco tempo. E segundo que ainda não temos, essa é a minha opinião, um time na realidade com cara de vencedor de uma Copa do Mundo. Penso eu que o Brasil, para 2018... pela evolução que os jogadores que jogam hoje na seleção brasileira vão ter, pegando experiência, e principalmente já ter jogado a Copa do Mundo, que vai ser 2014, 2018, o Brasil aposta todas as fichas. Vai ter um time quase que imbatível, com a formação desses garotos que hoje têm 20, 21 anos, que na outra Copa vão ter ainda 25, 26 anos, com qualidade técnica, aí o Brasil vai ter um grande time. Agora, para essa Copa do Mundo, eu não me arrisco a dizer se o Brasil tem condições ou não de ganhar a Copa.
Qual outro favorito você apontaria?
Hoje, ainda, a Espanha. Não sabemos como ela está no momento. Depois de grandes resultados, através da, não só da seleção, como principalmente do Barcelona, que caiu de produção, mas já está, parece, começando a se recuperar. Eu acho que a Espanha ainda deve chegar na Copa do Brasil como a grande favorita, ao lado de Alemanha, que sempre chega. Pelo menos entre os quatro primeiros, a Alemanha está sempre lá. A Argentina, por causa da presença do Messi, né? E eu acho que é por aí também, não tem muito mais do que isso. Grandes equipes que a gente possa apontar como favoritos para ganhar a Copa do Mundo.
Agora, falando em relação ao futebol, em termos de negócio, quando é que teve essa virada em que o futebol virou um grande negócio? Porque na sua época os jogadores não eram multimilionários como são agora. Tinha uns que ganhavam mais dinheiro, outros menos, mas ninguém chegava a ser essa cifra que existe hoje. Quando é que houve essa virada, assim?
Olha, eu penso, se não me engano, isso aí começou a acontecer depois da Copa de 82 na Espanha. Foi quando o futebol começou a evoluir para esse lado do financeiro, né? Com propaganda, não havia propaganda na cabeça dos jogadores até 84. Os clubes não tinham estampado nas camisas a qualquer marca de produto. A partir de 84, por aí, 84, começou o merchandise nos estádios, as placas em torno do campo, os jogos televisados, pagando melhor aos clubes participantes do Campeonato Brasileiro, enfim. A partir daquela Copa começou essa evolução, que eu acho justa, porque o futebol é o grande... É o grande esporte que usa o veículo da mídia, né? Então, o que se fala do futebol, a dimensão é tão grande. Hoje em dia, então, nem se fala. Mas eu acho, com certeza absoluta, começou após a Copa de 82, mais exatamente no ano de 84, que começou tudo isso que a gente está vendo hoje aí. Às vezes mal aproveitado, porque, principalmente no Brasil, porque nós não somos, na exata dimensão da palavra, profissionais do marketing, né, esportivo, que possa traduzir em números financeiros tudo aquilo que se faz. Você vê os times europeus aí nadando em dinheiro e fazendo grandes negócios, enquanto os clubes brasileiros faturam cada dia mais, através principalmente da televisão, mas todo mundo devendo.
O que falta? Falta profissionalismo?
Eu acho que falta mais frieza nas negociações, porque todos os diretores de clubes são torcedores fanáticos. É o presidente que vai para a televisão falar besteira sobre o treinador, sobre os jogadores. Não pode, o presidente não é torcedor do futebol, ele é presidente do clube. Os presidentes dos clubes no Brasil, eles se auto-intitulam presidente do futebol. Não, ele é escolhido para presidir o clube como um todo, né? Então, às vezes, eles se confundem pelo fanatismo, que a gente até entende que isso é normal do brasileiro. Mas eu acho que falta exatamente... Primeiro seria o ideal mudar a legislação, porque hoje os clubes são entidades esportivas sem fins lucrativos. Então, o presidente é escolhido através do voto pelos seus associados, né? E depois forma o conselho deliberativo, aí uns são contra, outros a favor do presidente eleito, e aí custa encontrar um denominador comum dentro do próprio clube. Se acontecer de se mudar essa legislação, né, que não permite ao clube ser empresa, como é na maioria dos clubes da Europa, então eu acho que o futebol brasileiro não vai mudar, apenas a mentalidade das pessoas que vão dirigir os clubes.
E o futebol chinês, você tem alguma experiência com o futebol chinês, alguma informação?
Não, a gente tem só através da imprensa, é muito pouco. A gente sabe que eles estão tentando aí fazer com que o futebol evolua, trazendo alguns bons nomes, não jogadores excepcionais. E isso, para mim, seria o ideal se eles seguissem o exemplo do que os Estados Unidos fez quando levou o Pelé. O Pelé era o nome número um do mundo. E a partir depois da contratação do Pelé, foram levando outros grandes jogadores. A China parece que, para fazer esse trabalho de desenvolvimento do futebol, está trazendo apenas grandes jogadores.
Falando um pouco da sua carreira agora, quando se fala em Carlos Alberto Torres, as duas imagens que vêm à cabeça é o gol na Copa do Mundo e a Jules Rimet nas suas mãos sendo levantadas. É a principal... marca da sua carreira, é essa?
Olha, a Copa do Mundo marca a carreira de qualquer jogador, principalmente quando se tem, no meu caso, primeiro a honra e depois a sorte de ser capitão daquela grande seleção e fazer o último gol da Copa do Mundo, que marca um gol como aquele, pela feitura, não o chute que eu dei, mas como foi construído o lance. Foi um gol que até hoje as pessoas lembram, achando, a maioria das pessoas achando que foi o gol mais bonito da escola, mas não eu chegar ali e chutar a bola. O desenvolvimento da jogada que foi muito interessante, foi realmente muito bonito, e de maneiras que marcou a minha carreira até hoje, todos os lugares, no mundo inteiro que eu vou, as pessoas comentam sobre aquele lance, sobre aquela jogada, e para mim, que fui o capitão, foi... caiu do céu, né? Porque até hoje as pessoas lembram de mim como capitão daquela seleção. Tanto que 99% dos brasileiros me chamam de capitão. Ninguém se dirige a mim pelo nome. Então foi uma marca que ficou e que eu agradeço a Deus por ter chegado ali e ter feito aquele gol.
Tem como definir em palavras a sensação de fazer um gol numa final da Copa do Mundo e ser o capitão e levantar a taça?
É muito difícil, né? Porque é um momento realmente único na vida de um jogador. Fazer um gol numa Copa do Mundo e eu fazer o gol e logo depois ir lá receber a taça em nome do país... é uma emoção realmente extraordinária e que, para traduzir em palavras, fica muito difícil. Você pode escolher todas as palavras bonitas de sentimentos que a gente tem, que não vai encontrar a palavra exata. Realmente acontece tudo naquele momento. A cabeça roda, você pensa em tudo, na família, nos amigos, o torcedor brasileiro, que a gente sabia que naquele momento estava todo na rua comemorando. Então tudo isso vem naquele momento na nossa memória.
Certo, obrigado, Carlos Alberto Torres, capitão da seleção de 70.
Obrigado. Valeu.
Bom, caro ouvinte, tivemos assim o programa de hoje. Muito obrigado pela sua sintonia e obrigado ao Nedo pelo excelente trabalho.
Imagina, foi uma grande honra para mim. Um abraço a todos e até a próxima segunda-feira.